Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. O presidente Jair Bolsonaro elogiou o BOPE por uma operação que deixou 22 mortos na Vila Cruzeiro, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, pelo menos 12 eram suspeitos de integrar o tráfico de drogas. O presidente parabenizou no Twitter os policiais por, abre aspas, neutralizar criminosos ligados ao tráfico. A ação deixou uma moradora morta. O tenente-coronel Uirado Nascimento, do Batalhão de Operações Policiais Especiais, disse que um helicóptero blindado foi atingido por disparos de integrantes da facção. Entre os mortos está uma moradora do local, vítima de uma bala perdida. O diretor da Federação das Favelas do Rio de Janeiro, David Gomes, disse sobre a existência de mais corpos na região. Em apenas um ano da gestão do governador Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, foram registrados 178 mortes em 39 chacinas. Esse é um levantamento feito pelo Instituto Fogo Cruzado e de um grupo da Universidade Federal Fluminense. Ontem, a ação na Vila Cruzeiro foi a terceira com o maior número de mortos da história do Rio de Janeiro. Sobre essa ação no Rio de Janeiro, eu converso com o jurista e colunista aqui do UOL, Walter Mairovich.
Segurança pública significa fornecimento, e a função do Estado, de dar tranquilidade social, tranquilidade à sociedade, e estabelecer a paz nas comunidades, nos bairros. Essa é a função de segurança pública. Não é causar risco, enfrentar situações de risco, onde, por quê? Qual é o risco? O risco de pessoas inocentes serem atingidas e mortas. Nesse contexto todo, tudo está muito mal explicado, inclusive essa fala desse tenente-coronel Uirá. Por quê? Porque, segundo as informações, e o próprio tenente-coronel deu essa informação, no seguinte sentido: era uma operação de inteligência. Operação de inteligência, e ele informou, com policiais à paisana, não é operação para disparos, para contenção, para repressão armada. É para coleta de informações. Agora, como uma operação de inteligência se transforma, se transmuda numa operação, aspas, de guerra. Esse é o ponto.
No Twitter, o governador Cláudio Castro escreveu que policiais foram atacados por bandidos fortemente armados. O violento confronto culminou na morte de criminosos, disse o governador. E informou que uma moradora estava entre as vítimas e que isso estava sendo investigado. Sobre a política de segurança pública do Rio de Janeiro, o comentário do nosso colunista Josias de Souza.
A política de segurança do tiro na cabecinha produziu no Rio de Janeiro, no intervalo de um ano, duas das operações policiais mais letais da história do Estado. Foram 50 cadáveres no total, 28 em maio de 2021, na favela do Jacarezinho, e 22 agora, um número parcial, pode aumentar ainda, na Vila Cruzeiro. Se você inclui na conta mortandades mais modestas, chega-se a um total de 39 chacinas com 178 mortos. O Bolsonaro vai às redes sociais para parabenizar os guerreiros da polícia, que passaram mais de 20 pessoas nas armas, entre elas uma cabeleireira de 41 anos, que foi achada por uma bala perdida dentro de casa. E o presidente critica a imprensa por promover o que ele chama de inversão de valores, que isenta bandido de responsabilidade pelos seus crimes cruéis. É muito estranha a lógica do governante, que invoca a crueldade da bandidagem para justificar a selvageria do Estado.
Um jovem de 18 anos matou 19 crianças e dois professores em uma escola do ensino fundamental do Texas. O ataque aconteceu numa cidade que fica a uma hora de distância da fronteira com o México. O governador texano, o republicano Greg Abbott, afirmou que o suspeito foi morto pela polícia. Ele foi identificado como Salvador Ramos, cidadão americano que era morador local. O jovem atirou contra a avó antes de seguir para a escola, por volta do meio-dia, onde entrou com uma pistola, um rifle e um colete à prova de balas. O colégio atende mais de 500 estudantes, quase 90% deles hispânicos, de famílias com poucos recursos econômicos. Num discurso emocionado, o presidente dos Estados Unidos disse: "Quando, pelo amor de Deus, iremos enfrentar o lobby das armas? Temos que deixar claro para todos os congressistas desse país. É hora de agir." Fecha aspas, disse Joe Biden após o ataque a tiros em uma escola do Texas. Procurador-Geral da República Augusto Aras discutiu com um colega Nível de Freitas. Disse que o subprocurador-geral não era digno de respeito e chegou a ir para cima dele em uma reunião do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Seguranças correram para conter a confusão. A transmissão ao vivo no YouTube chegou a ser interrompida. A discussão começou logo após Aras anunciar a votação para a escolha de membros para as câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público Federal. O motivo da discórdia foi porque um aliado de Aras não tinha feito a inscrição no edital para uma vaga em uma das câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público Federal. Aras defendeu que ele poderia ser votado mesmo sem ser inscrito, mas outros procuradores discordaram. Sobre a briga pública de Aras e o seu colega, eu converso com o jurista Walter Mairovich.
Essa convivência do Aras, esse filo-bolsonarismo do Aras, levou a ele o quê? A perda da compostura. Então, ele não tem mais a postura de um procurador-geral. E isso é o que se viu. Agora, o que acontece com relação a esse conselho? Esse conselho é um órgão de governo do Ministério Público. Esse conselho pode até processar o Aras, por exemplo, por prevaricação. É um órgão importante. Não se confunde com o Conselho Nacional. Esse é um conselho superior. Veja o nome, é o Conselho Superior do Ministério Público. E o que o Aras quer fazer? Quer fazer, introduzir nesse conselho o quê? O jogo bolsonarista, quer dizer, aquele que não se inscreve, de repente, pode concorrer. Quer dizer, o que não se inscreve é aquele que fica na sombra, é aquele que não se expõe. Ou seja, os outros concorrentes podem impugnar qualquer um daqueles inscritos. O sujeito que fica nas sombras já fica livre de impugnações.
A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que proíbe a cobrança de bagagens de até 23 quilos em voos nacionais e de até 30 quilos em voos internacionais. O tema foi incluído na MP do Voo Simples, que desburocratiza regras do setor da aviação. Com isso, o texto segue agora para a sanção presidencial e caberá ao presidente Bolsonaro decidir se confirma ou rejeita a gratuidade das bagagens. O governo argumenta que a proibição da cobrança vai fazer com que as companhias aéreas de baixo custo não venham para o Brasil e também que as empresas atuais compensem a perda da receita, aumentando o preço das passagens. O Senado aprovou a medida provisória que estabelece um desconto de até 99% na renegociação de dívidas com o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, e que aumenta a lista de beneficiários do programa. O texto segue agora para a sanção presidencial. Segundo o projeto, estudantes contemplados com auxílio emergencial ou inscritos no Cadastro Único poderão ter o perdão máximo de 99% das dívidas. Segundo o projeto, serão beneficiados aqueles que tomaram crédito com o FIES até o segundo semestre de 2017. A renegociação de dívidas do fundo estudantil tem sido usado na campanha de reeleição do presidente Bolsonaro para tentar reduzir a resistência do nome dele entre os jovens. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! UOL.